As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
Vai ser inaugurada já na próxima terça-feira, 18 de julho, no edifício do Centro Cultural, Posto de Turismo, Centro de Interpretação Templário do Almorol, a sala de visita imersiva da Rota dos Templários, Vila Nova da Braquinha. Com investimento na ordem dos 100 mil euros, o projeto propõe uma experiência que proporciona a visita ao monumento num ecrã de 180 graus, garantindo a acessibilidade quer informativa, quer a pessoas de mobilidade condicionada. Fernando Freire, o Presidente do Município da Braquinha, falou à ERTS da sala de visita imersiva que surge no âmbito da Rota dos Templários.
Está a ser dinamizada e foi assinado no último BTL, na Bolsa de Turismo de Lisboa, a chamada designada Rota dos Templários, que pretende assumir-se de facto como um produto turístico, devido essencialmente à presença templária em Portugal, com um especial relevo para a região de Tomar, região de Vila Nova Braquinha e região de Feira do César, no que a nossa região diz respeito. E, de facto, esta oferta turística tem sido muita, já no âmbito dos templários. O que pretendemos, de facto, é aumentar a capacidade de alavancagem turística dos principais polos de atração. Esse é o grande objetivo. E também, objetivamente, uma marca que é historicamente reconhecida em todo o mundo, que é a marca templária. E, de facto, esta alavancagem, este reconhecimento e este polo de atração verifica-se, no fundo, criando mais valias para o nosso território. Então entendeu-se que, estando construído desde 2019 o Centro de São Templário de Almorol, aqui no Centro Cultural, importaria dotar, junto do próprio posto de turismo, uma sala imersiva. O que é isto, uma sala imersiva do castelo? É, no fundo, uma visitação ao castelo Almorol, em três dimensões, em que a própria pessoa pode visitar os vários pontos do castelo e ficar a conhecer, de facto, esta infraestrutura única em Portugal. Também permite, de facto, às pessoas com capacidade reduzida, como sabe, a visitação em Almorol é limitada pelo próprio relevo, devido às condições morfológicas que ali existem. É possível a qualquer visitante, neste momento, nessa sala imersiva, visitar o próprio castelo e também em 3D e, por outro lado, também conhecer a sua história e conhecer as suas memórias. Porque tivemos que gerar conteúdos, e são desses mais complexos, tivemos que alterar algumas, nomeadamente algumas situações, tivemos que ensaiar. É fácil fazer o filme, ou seja, nomeadamente em 3D, mas depois enquadrá-lo dentro de uma narrativa. Lembro-me, nomeadamente, a questão do narrador, da apresentação do próprio Carreiro Templário dentro do castelo. Ou seja, virámos numa primeira fase ainda com desenhos, e depois aquilo não ficava correto. Entendemos o elemento humano que é preponderante nesta visita guiada, e de facto tivemos que criar um guerreiro templário, o nosso amigo, por acaso, também da área do turismo militar, e foi possível depois enquadrá-lo no próprio filme, na própria visitação, para quem não pode ir ao castelo, ou que eventualmente até vem ao próprio centro, e quer também conhecer o castelo, e quer o Alambor, quer nomeadamente o Adarvo, quer o Guarda-Ronda, todos estes pequenos pormenores que depois na visitação aqui no posto turismo é possível ser feito, e que quem objetivamente não pode deslocar-se ao Morol ou não quer ir ao Morol. No fundo é uma mais-valia para o nosso território e também para a concentração do nosso turismo dentro da nossa vila.
Rádio Web, a primeira a informar.
O diferendo entre a Câmara Municipal de Tomar e o CIR, por causa da posse dos terrenos na Avenida Dona Maria II, decide-se em tribunal no dia 18 de setembro. Os pormenores com o António Fuciano.
É 18 de setembro que se decide em tribunal o diferendo entre a Câmara de Tomar e o Centro de Integração e Reabilitação, sendo que está em causa, recorde-se, o pedido de reversão da escritura efetuada pelo CID para ficar com a posse da propriedade situada na Avenida Dona Maria II, precisamente onde estão edificadas as antigas instalações daquela instituição de apoio social, que recorreu à modalidade de uso campeão para tomar posse dos terrenos, invocando desconhecer quem seria o proprietário. Ainda neste processo, dias mais tarde, a autarquia apresentou uma ata de uma reunião ordinária, realizada a 12 de outubro de 1968, com as quais pretendeu demonstrar que a mencionada propriedade será mesmo municipal. Na altura, equacionou-se um consenso entre as partes que iria permitir que a Câmara cedesse o direito de superfície do terreno ao Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Mas a verdade é que as posições extremaram outra vez, de tal forma que o município avançou para uma queixa-crime contra Célia Boné, presidente do CID, e Ana Palmeiro Calato, dirigente da instituição. Queixa, entretanto, arquivada, mas já com recurso por parte da Câmara, que, desta forma, pretende também que o Tribunal delibere a reversão da escritura. No dia 18 de setembro, haverá, então, mais certezas sobre este desentendimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda não há números definitivos para os milhares de visitantes que estiveram em Tomar no decorrer dos 10 dias em que se realizou a Festa dos Tabuleiros, mas a estimativa, que aponta para cerca de 800 mil, não deverá ficar longe da realidade. Entre os milhares de visitantes presentes em Tomar esteve o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou a cancelar a vinda à festa, mas que acabou por estar presente na segunda metade do cortejo. A reportagem da ERT esteve em direto na altura a acompanhar o cortejo e falou com o Presidente.
E a festa, Tomar, a iniciativa, e esta casa, a iniciativa, ela é. Foi aqui que eu tive. É verdade que há 4 anos preferiu arroz doce, hoje prefiro arroz creme. É verdade, estava menos gente do que está hoje. Chegaram aí mais umas pessoas. E, portanto, foi tão agradável. Na altura eu parei aqui, já íamos numa parte importante do percurso, e a Presidente parou, e parámos, e nunca mais me esqueci quando o Presidente disse, foi melhor que a mim, e que está ali irmos àquela casa. Temos de ir, cá estamos.
Sr. Presidente, já vi que está excelente de saúde.
Estou
recuperado, e não quis deixar de faltar à festa.
Não podia faltar, como é que eu podia faltar?
Com este signo maravilhoso, melhor ainda.
É, eu nem vou discutir aquilo que os médicos pensam sobre a matéria, mas... Mas sentia-me bem e recuperei nestes últimos 2 dias. E, portanto, disse, olha, eu não vou resistir, tenho de ir a Tomar. É só que lá tem 4 anos, eu não vou perder.
Do pouco que viu para já, o que é que destaca de diferente de que dá 4 para hoje?
Muito mais gente.
Mais gente.
Eu pude ver isso, quer nas caminhonetas, quer nas pessoas a pé. Eu diria para aí 600 a 700 mil.
Rádio Web, a primeira a informar.
A urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas vai voltar a fechar portas no fim de semana de 15 e 16 de julho, sendo que as crianças e jovens que assim necessitarem devem ser encaminhados para Santarém ou para as Caldas da Rainha. Recorde-se que está em causa o plano de contingência definido pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, plano esse que coloca o serviço que serve todo o Médio Tejo de portas fechadas, precisamente a partir das 9 da manhã deste sábado. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24, linha telefónica gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão também prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou consulta nos cuidados de saúde primários, reforça o centro hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a ADIRNE, já definiu as áreas-chave da sua intervenção futura, como turismo, agricultura, transição digital e ambiente, entre outras, que estão na base da Estratégia do Desenvolvimento Local 2030. Como refere Jorge Rodrigues, o coordenador local da ADIRNE, a estratégia, que foi aprovada na tarde desta quarta-feira, vai assentar em 3 linhas de trabalho que serão, em princípio, comuns a todas as estratégias a levar a cabo a nível nacional.
Vai estar assente em 3 linhas de trabalho principais que vão ser comuns, espero eu, a todas as intervenções a nível nacional. A animação territorial vai estar como uma presente de forma muito, muito intensa. Isto quer dizer o quê? A implementação da estratégia vai passar por um trabalho de muita proximidade no território e muitas ações de dinamização de quem serão os protagonistas depois desta implementação. Depois o trabalho em rede, que já o temos vindo a fazer, mas queremos consolidar muito as redes que existem e mais algumas que sejam importantes criar. E depois a cooperação. A cooperação também é uma forma de nós financiarmos alguns projetos, incluindo, penso eu, aqui a questão das aldeias inteligentes, e por isso são ações ex-transversais do trabalho que nós vamos continuar a ter presente. A nossa macroestratégia é-nos pedido que seja abrangente, portanto nós vamos tentar dar uma visão a nível do diagnóstico e de trabalho de todo o território, e depois, na segunda fase, vamos ter que focar naquelas linhas que são financiáveis pelo PEPAC, pela temática da agricultura, que ainda não conhecemos, ou seja, a ficha líder que está no PEPAC está quase em branco. Portanto, nós vamos dizer que gostaríamos de ter isto e aquilo financiado via PEPAC, mas não há garantia que assim seja. De qualquer modo, acreditamos que o que faz os territórios são as ideias e as vontades, mesmo que não seja financiável diretamente por as linhas que vamos agora nos candidatar, temos que encontrar outras soluções de financiamento. Por isso também desafiámos a CIM, que vai ter dinheiro com fartura, e portanto se não financiarmos aqui, financiamos acolá, ou nos programas regionais, nacionais. Eu acho que tem que ser assim. O que nós pretendemos é uma estratégia de base local.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ao longo do último ano, mais de 200 grávidas beneficiaram da preparação mental para o parto-nascimento com o método Gentle Birth, que o Centro Hospitalar do Médio Tejo disponibiliza atualmente, com recurso para a visita à maternidade e curso de preparação para o parto pelo referido método. O projeto visa proporcionar uma experiência positiva e baseada em evidências para grávidas e casais que se inscreveram no curso de preparação para o parto, utilizando o inovador método Gentle Birth, que integra conhecimentos de obstetrícia, neurociência e psicologia. Lançado em junho de 2022, o projeto completou o seu primeiro ano de implementação e surgiu integrado no projeto Cuidar para Nascer, Preparação para o Nascimento e Parentalidade. Os resultados dos questionários de expectativas e experiências aplicadas aos participantes evidenciaram que as grávidas têm uma visão mais equilibrada sobre a dor durante o parto, considerando-a como um desconforto e não algo insuportável. A grande maioria das grávidas expressou que o trabalho do parto corresponderam às expectativas, evidenciando uma experiência positiva. As grávidas que desejarem participar no curso poderão fazê-lo inscrevendo-se através do e-mail maternidade@chmt.mn-saude.pt. Os encontros realizam-se na biblioteca da Unidade de Abrantes do Centro Hospitalar, uma vez que a maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo se localiza naquela unidade hospitalar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque, o Presidente do Município de Ourém, voltou a referir no início desta semana, no encontro com a comunicação social, que o seu município não teve qualquer apoio do Governo para fazer face às despesas que a autarquia tem com a esperada presença de milhares de pessoas em Fátima e no Conselho, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude e da vinda do Papa a 5 de agosto à Cova de Iria. De acordo com o autarca, o investimento da Câmara de Ourém será da ordem dos 300 mil a 500 mil euros. A pensar no imenso fluxo de visitantes ao Conselho, o município de Ourém colocou, entretanto, em marcha um conjunto de ações que incluem, entre outros aspectos, a definição de áreas para parqueamento de viaturas ligeiras e para transportes coletivos, no caso, terrenos privados disponibilizados pelos seus proprietários e que o município limpou e preparou para o estacionamento e ainda a criação de circuitos de transferes.
Parqueamento automóvel, foram identificados cerca de 80 terrenos privados e foi necessário falar com todos os privados, com uma área aproximada de 52 hectares e uma capacidade aproximada de 11 mil lugares para parqueamento de veículos. Além de termos que falar com os proprietários, foi também necessário limpar, proceder à limpeza de todos estes terrenos para que eles estejam aptos a receber todos estes veículos que possam necessitar de ali estacionar. Parqueamento para pesados de passageiros, foram identificados e solicitados 9 terrenos com cerca de 12 hectares com capacidade aproximada para 1.800 autocarros de passageiros, que também foi necessário falar com as pessoas e foi necessário também proceder à sua limpeza. Transferes, estão idealizados 3 circuitos de transferes com horários das 4 às 9h30 e das 11h30 às 18 horas a confluir no terminal rodoviário provisório situado junto ao Centro Escolar Beato Nuno, mais propriamente na rua Professor António Lopes, onde irá estar situado um terminal rodoviário provisório, precisamente para onde os transferes irão chegar e partir. as rotas, portanto, Parque da Cidade em Ourém, portanto, iremos ter aqui também em Ourém uma situação dessas, em Santa Catarina da Serra e no Santuário de Nossa Senhora do Ortiga, e as pessoas que ali queiram parquear as suas viaturas depois terão transferes organizados pelo município para o efeito. Estarão mobilizados 8 autocarros municipais, 8 motoristas e 15 elementos de apoio, portanto, tudo funcionários do município que irão colaborar também nesta operação, além de termos contratualizado 15 autocarros externos para também procederem a estes transferes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar volta a receber a partir desta sexta-feira e durante todo o fim de semana a competição do 3 para 3 interseleções de sub-17 em basquetebol. A prova realiza-se este ano no Jardim do Mochão em Tomar e nela participam clubes de todo o distrito e de todas as regiões do país num total de mais de 150 intervenientes. A competição é composta por 4 grupos, 2 grupos com 4 equipas e outros 2 com 5, com jogos de todos contra todos a uma volta. A competição é composta por fases de grupos, oitavos de final, quartos de final, meias finais e ainda a final. Serão realizados jogos para todas as equipas eliminadas, de forma a concluir a classificação final do 18º ao 1º lugar. Com a organização da Associação de Basquetebol de Santarém, o envolvimento da Câmara Municipal de Tomar e o acolhimento do Basquetebol de Tomar, a edição de 2023 é apontada como o início em Tomar e no distrito de um novo ciclo para a modalidade. Alcino Lopes, o presidente da direção do Basquete Clube de Tomar, dá conta do crescimento acentuado do basquete no concelho de Tomar ao longo dos últimos tempos, agora potenciado também pela realização do 3 para 3.
Começámos com um projeto que andava associado a um núcleo de um grande clube de Lisboa. Por opção, criámos um organismo autónomo enquanto associação desportiva. Começámos com 3 equipas em competição, neste momento vamos com 5 e conseguimos já colocar atletas nossos em seleções distritais e por via indireta, porque já temos até pela segunda vez um atleta nosso nos trabalhos das seleções nacionais. Isso indica que aquilo que nós estamos a trabalhar, sem falsas modéstias, é de qualidade. Temos também em parceria com a autarquia o projeto das aulas extracurriculares no primeiro ciclo, que é a pequena semente onde se ganha o gosto pela modalidade. Estamos neste momento com cerca de 500 alunos a ter esta modalidade nas escolas e daí no segundo ciclo principalmente começam a chegar-nos esses alunos que depois então sim trabalhamos com eles de forma paulatina e por forma a que eles numa primeira fase ganhem o gosto pelo jogo, que depois joguem para brincar, para depois chegarem a esta fase também da competição, da formação e vão para a competição e já não envergonham de tomar em lado nenhum do país, garantidamente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ricardo Cardoso foi eleito como presidente do Sporting Tomar na Assembleia Geral Extraordinária que decorreu na última terça-feira. O dirigente sucede assim a Ivo Santos, que tinha saído dessas funções em setembro de 2022. Desde então que Ricardo Cardoso assumiu a presidência interina e conseguiu aguentar o barco até a final da última época. Agora, assumindo-se perante os sócios como candidato a novo mandato, Ricardo Cardoso, o rosto da única lista a sufrágio, foi assim o escolhido, numa equipa que conta ainda com Hugo Costa, como presidente da Assembleia Geral, e Carlos Tomás, como responsável máximo pelo Conselho Fiscal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pela primeira vez, todos os concelhos da região do Médio Tejo vão acolher a 84ª volta a Portugal Continente, evento que se realiza de 9 a 20 de agosto em 3 etapas. A volta tem passagem garantida nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância e Entroncamento, Ferreira do César, Ourém, Mação e Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, entre os dias 10 e 14 de agosto. De destacar o final da primeira etapa, no dia 10 de agosto, em Ourém, com passagem Ferreira do César e Tomar. Por sua vez, Abrantes será palco da partida da segunda etapa, a 11 de agosto, com passagem em Constância, Vila Nova da Barquinha, Entroncamento, Torres Novas e Alcanena. Por último, Mação recebe a partida da quinta etapa, com passagem pelo Sardual, Vila de Rei e Sertã, no dia 14 de agosto. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.